We've seen this before from Haas. It's the jump goal.
I don't think we've met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer.
Orlando goes to free! It's over!
And away they go! What's baby!
Olá a todos, bem-vindos a mais 3 pontos para o País de Gales. No programa de hoje iremos fazer o rescaldo da 4ª jornada das 6 Nações e fazer a antevisão daquela que será a 5ª e última jornada deste torneio, infelizmente deste torneio que acompanhou nas últimas semanas aquele que tem sido um confinamento muito prolongado. Vamos a isso, António?
Vamos a isso, Mareles. Antes de partirmos para as 6 Nações A, por assim dizer, queria só também lembrar o pessoal aí em casa que amanhã temos 6 Nações B e isto é relevante para Portugal. Logo às 11 da manhã vamos ter um Rússia-Geórgia, que será na Rússia, naturalmente, e o Roménia-Espanha à 1 da tarde. Este parece-me a mim que tem mais relevância para nós, não é? Porque a mim, toda a gente, certeza, porque para a semana vamos jogar contra a Espanha. Quem quiser acompanhar estes jogos poderá vê-los no site da Rabbit Europe, e é óbvio que aqui vamos ter que estar muito atentos àquilo que a Rússia consegue fazer naturalmente, mas em especial àquilo que a Espanha vai fazer amanhã contra a Roménia. A Roménia é essa que nos venceu semana passada, não é? E por isso este jogo conta muito para Portugal.
É isso. Esperar para ver o que é que a Roménia e a Espanha fazem amanhã. Bom, começamos a falar então das 6 Nações A, por assim dizer. Vamos começar a olhar para a quarta jornada que teve dois grandes jogos, o Escócia-Irlanda e o Inglaterra-França, mas já lá vamos. Começamos pelo o jogo que abriu a jornada, o Itália-Gales, que foi o único jogo onde nós acertámos as previsões, com Gales cumprir e a vencer por uns claros 48-7, e contigo a acertar a previsão do Callum Sheedy como super sub. Enfim,
verdade.
Pronto.
Pá, queria só defender-me, nós já lá vamos, mas eu não errei o Escócia-Irlanda. Eu disse aquilo que podia aqui para os dois lados e disse que dependia do Finn, e o Finn não teve bem, não
é? Pois, o Finn não teve bem. Não, não foi o único que não teve bem, aliás.
Pois não.
Mas já lá vamos.
Vamos a Gales.
Exatamente. Bom. Gales que fez o que lhes cumpria. Não há muito para falar quando uma vitória acontece por valores desta grandeza. Aliás, o Juan Pivá conseguiu rodar a equipa bastante cedo, não é verdade? Acabando o Navidi por ser considerado o melhor jogador em campo, a Itália acaba por fazer um ensaio de consolação, e eu acho que não, acaba por não conseguir criar mais perigo, porque o Monti Ioane é retirado bastante cedo do jogo, porque um dos pilares, penso o Ziloki, acaba por levar o amarelo também muito cedo, e pronto, em virtude disso tem de sair um jogador de campo para entrar uma primeira linha, e o jogador preterido acaba por ser o Monti Ioane. São opções, eu não sei se teria tomado a mesma opção, tendo em conta a valia do Monti Ioane, mas foi isto que o Franco Schmidt escolheu, acabou por ser este o resultado. Portanto, Gales acaba por vencer e cumprir facilmente o jogo.
Sim, é verdade. Foi exatamente o que dissemos. Eu vi coisas boas da Itália. Se houver aí malta que adora mesmo isto do rugby, façam esse trabalhinho de quando tiver nada para fazer e revejam o jogo, porque a Itália fez coisas excelentes, mas depois fez aquilo que nós todos prevemos, que é erros idiotas. Mas quanto a isso, fica aqui o ponto também importante, é que Gales foi muito clínico, como os ingleses gostam de dizer, e foi muito cirúrgico, digamos assim. não cometendo erros e não também não baixando a guarda à medida que o tempo de jogo foi avançando. Obrigou a Itália a fazer faltas e no início do jogo até fez umas opções de ir aos postos, o que mostra respeito pelo adversário e na estratégia e que tem uma estratégia concisa de jogo, mas depois a Itália não conseguiu de facto fazer mais e senti também um bocadinho que isto acho que acontece muitas vezes aos italianos, que eles iniciam o torneio das 6 nações cheios de vontade, depois se as coisas começam bem até têm a possibilidade de se manter do ponto de vista anímico lá em cima, mas à medida que os jogos vão avançando eles começam a ser derrotados muito mais cedo e parece que nós vemos um bocado a Itália a baixar um bocadinho os braços e a cabeça ou pelo menos a perder o discernimento muito mais cedo nos jogos, o que acabou por permitir também que este resultado fosse assim tão amplo e com tão poucos pontos de Itália, que também desilude um bocadinho.
É importante dizer uma coisa, que a Itália em torneios anteriores sofria menos pontos. Não é que agora esteja a sofrer poucos pontos, que não é isso, mas a verdade não é que também sofresse poucos, mas a verdade é que hoje em dia está a tentar, e o Franco Smith fala disto, e o Gregor Townsend, a antever o jogo desta semana, diz realmente, e todos os treinadores que antever, fizeram as antevisões dos jogos contra a Itália, falaram que a Itália tenta um jogo positivo, tenta um jogo ofensivo, mas lá está, comete erros de palmatória, mas mesmo assim não abdica da sua identidade, não abdica do seu estilo de jogo, e acreditam que a médio e longo prazo isto pode correr bem. Tem realmente jogadores muito novos, desde a primeira linha até ao 3 trás, tem jogadores novos que podem surgir, portanto, eles acreditam que mais tarde ou mais cedo irão ter frutos. Não era o 6 Nações para eles, se calhar nunca será o 6 Nações, já falámos disso aqui, mas também, agora que podemos fazer um bocado um wrap-up do que foi feito nestes 6 Nações, podemos até louvar um bocado o trabalho do Franco Smith, que nunca deitou a toalha ao chão e nunca reduziu a Itália ao que muitos treinadores fizeram no passado de defender resultados, meter bolas lá atrás e ser um jogo chato de ver, não é? Eu até me arrisco a dizer, sempre que a Itália jogou, eram jogos giros de ver. Não só porque do outro lado eram sempre muitos ensaios, mas também porque a Itália puxava pelo jogo à mão.
Sim, isso eu concordo contigo. E havendo depois uma base de recrutamento mais ampla, um melhoramento do trabalho dos clubes, ou até o aumento de equipas profissionais a competir ao nível da Pro 14, por exemplo, a Itália, mantendo este estilo, poderá melhorar. Mas parece-me que, voltando sempre ao mesmo, a própria Itália beneficiaria de um play-off, e isto é tema que toda a gente fala, e em todos os episódios, tudo o que se ouve agora de rugby acaba-se sempre por falar disto, e nós próprios já falámos. Eu acho que deve haver uma consciencialização da parte dos organizadores do Torneio das 6 Nações e pensar que até do ponto de vista comercial um play-off com o vencedor dos 6 Nações B traria benefícios para todas as seleções, porque pronto, era mais encaixe financeiro e obrigava a Itália a puxar dos galões e motivava o vencedor das 6 Nações B, neste caso, e para os próximos anos seria sempre a Geórgia, se nada de espetacular acontecesse nos outros países, não é?
Exatamente. Bom, seguindo para Twickenham, mais uma vez aqui, tu falaste semana passada e falaste bem que se havia jogo onde a Inglaterra se poderia agigantar era aqui, e se havia adversário que poderia fazer frente à França era a Inglaterra. Foi isso que aconteceu. Eu por acaso esperava que a França desse outra imagem. Foi um jogo que começa como eu esperaria da França. França a jogar ao ataque, França a jogar a todo lado, Teddy Thomas a rasgar, Dupont a cair lá dentro. Pronto. Mas depois, Inglaterra a pressionar, Watson, ensaio. Mas depois disso, se calhar estávamos à espera que a França passasse a ser um bocadinho mais conservadora, visto que estávamos a falar da perspectiva de um grande slam, não é? Mas não, a França não quis ser conservadora, a França jogou rápido, tuxo de todo lado, a França não, o Jalibert não quis, abdicou um bocado do jogo ao pé, viu-se muitas vezes, portanto, também é um estilo de jogo. A primeira parte foi incrível, não é? Uma pessoa até saiu cansada depois de ver aquela primeira parte.
Primeira parte, em especial os 20 primeiros minutos, foi incrível.
Mas é impossível uma pessoa não ficar chateada com a França, pá.
Sim. Pá. Por duas razões. Primeiro porque, pá, toda a gente vê que está a jogar mais que a Inglaterra. Segundo, nós estamos aqui todos a criar um laço internacional contra a Inglaterra e agora vem a Inglaterra e lixa-nos, não é? Quer dizer, estava tudo a apostar na França, tudo a dizer França, França, e o Eddie Jones é que é o culpado, e no final o Eddie Jones entala-nos como só ele sabe. Mas a verdade é que os primeiros 20 minutos de jogo foram espetaculares. Aquele espetacular que nós vamos, tanto, quase só conseguimos ver com equipas, exatamente, do Super Rugby, do Hemisfério Sul. E depois, o que acontece? A malta foi para o intervalo e quando voltou não voltaram os mesmos, não é? E isso foi triste. Mas do que diz respeito à França, o facto deles terem feito o que tu disseste, foi querer sempre jogar, e sempre com o pé no acelerador, sem usar o jogo ao pé, acabou também por fazer uma espécie de ricochete, porque eles achavam que fazendo isso iam desequilibrar a Inglaterra e conseguiriam fazer ensaios que iriam permitir uma margem, não é? mais confortável para uma fase final do jogo.
Deixa-me só interromper para dizer uma coisa, porque é pegar exatamente isso que estás a dizer, porque nós a semana passada falámos da questão da terceira linha da Inglaterra não aguentar o jogo da França, um jogo mais rápido e partir, e não só a terceira linha como os três quartos. Não aconteceu isso, surpreendeu. O Mark Wilson fez um bom jogo.
Verdade.
Fez um bom jogo. E aguentando como aguentaram os ingleses, a França acabou por ter poucos espaços, sem ser o ensaio do Damien Penaud,
que é uma grande
jogada dos três quartos franceses, em especial do Jalibert.
Sim.
Depois não se vê muito, a Inglaterra conseguiu anular, eu acho que é a melhor
expressão,
é que conseguiu anular.
Foi isso. A França já por vezes aconteceu-lhe isto, que é, trazem o plano de jogo e depois, ao não conseguirem executar, começam a ficar emocionalmente fragilizados, e acho que a prova disso é aquele drop do Dulin. Do nada, quer dizer, eu estava a ver o jogo e pensei, o gajo viu uma vantagem que eu não vi, a única hipótese, não estou a ver porque é que o gajo vai fazer um drop encostado à linha a 40 e tal metros, pá, não fez sentido, e a defesa estava a 20, o gajo recebe um chute, não é? Foi muito estranho mas pronto, acho que é resultado disso, acho que é resultado de a França trazia a receita para vencer o jogo, e a dada altura começaram a faltar os ingredientes e depois não souberam inventar, tentaram como tinham feito na primeira parte, mas a defesa da Inglaterra não permitiu. E depois a Inglaterra, quando teve a bola, foi muito consistente, que, ao contrário da França. Porque acabou, por aquela defesa da Inglaterra, fazer subsair algumas vulnerabilidades dos gauleses, e depois, com alguns erros de palmatória, naturalmente forçados, mas que a França não poderia ter cometido, acabou por vencer o jogo.
Sem dúvida,
lá no finalzinho.
Sem dúvida que também a nível de indisciplina, que eu acho que era uma coisa que tu também estava aqui a espegar, não é? O Farrell, é impossível não falar do Farrell, que o Farrell teve um nível que, como ainda não tinha estado nestas sensações, especialmente nos pontapés aos postos, foi, acho que, se não foi 100%, acho que foi, não é? Portanto, epá, enfim, depois o Vakatawa, o Jalibert estava ainda com Covid, a opção foi o Vakatawa e a segunda opção foi não ter...
O Jalibert não.
Sim. Exato. O Arthur Vincent estava com Covid, pronto, ficou em casa e a opção que eu apoiei foi não levar 3 quartos. Epá, se calhar tinha dado jeito.
Mas também ele não mete um Tamac a jogar, quer dizer, não estou a dizer que o Jalibert tenha feito um mau jogo, mas não sei, parece que houve também uma falta de... parece que todos bloquearam, não foram só os jogadores, mas também...
Mas o Ntamak no Toulouse já jogou a centro várias vezes, se era preciso
desbloquear. Pois é, isso, exato, ter jogado a mesma lógica que os ingleses, quando jogam com o Ford, exato, e com o Farrell, não, por isso ele podia ter feito isso. E o Vakatawa, pronto, desiludiu. O Vakatawa é um bocado de roleta russa quando está assim nestas fases em que está a voltar de lesão. Porque ou acontece que não faz um grande jogo, como também é habitual, os jogadores estão a voltar de lesão, ou então surpreende e faz um jogaço e fura a linha como poucos sabem, mas não conseguiu. E acho que também, porque pronto, os centros de Inglaterra tiveram muitíssimo bem a atacar e a defender. Foi dos melhores jogos, acho que foi o melhor jogo, sem dúvida, o melhor jogo do Slade e o melhor jogo do Farrell. No torneio de destinações, o Farrell furou a linha, ganhou metros, o Slade várias vezes furou a linha francesa, e isso não tinha acontecido até agora, e fez naturalmente a diferença.
Há aqui uma coisa só para fechar, que é o Max Mullins, enfim, não gosto muito de individualizar assim, mas o Max Mullins, pá, enfim, quer dizer, não vamos outra vez voltar a dizer quem é que o Eddie Jones podia convocar ou deixar de convocar agora.
Sim, ele não fez um grande jogo e, aliás, permitiu ao Daly entrar e...
Fazer a diferença
como nunca tinha feito até agora. Curioso agora vai ser ver o Daly a centro, porque o Slade está lesionado, e o Mullins continua a 15. Sobre este jogo também... importa por último dizer ou fazer uma nota sobre o ensaio do Itoje, que tem estado a incendiar as redes sociais, porque pronto, muita gente diz que aquilo não é ensaio. Eu sinceramente eu acho que eu vejo a bola a ser colocada na relva, mas de facto há aqui muitas pessoas a dizer que não é ensaio e que a decisão foi errada. Eu consigo ver a bola tocar na relva, posso estar enganado. O que é que tu viste?
Epa, a mim, sinceramente, pareceu-me que a bola foi... Que houve grounding, mas, enfim...
Sim. Mas há aqui grandes brigas.
Tinha de haver. Seguimos em frente. Vamos a isso, não é?
Sim.
Escócia e Irlanda. Mais outro grande jogo. Que poderia pender para qualquer um dos lados. Enfim, eu aqui acho que no cômputo geral em disciplina matou a Escócia, porque o Sexton teve irrepreensível, não é verdade? É bom ver o Hugh Jones de volta, é muito bom ver o Hugh Jones de volta, e nota-se a diferença que ele... Notou-se a diferença que ele fez sair do banco. E, bom, o Finn Russell continua sem estar muito, como é que eu posso dizer,
ligado zero ao jogo. Zero consistente.
E é bom dizer consistente, porque eu continuo a dizer que consistência é a coisa que mais falta à Escócia.
Pois é.
Porque é impossível não falar no jogo da Inglaterra, não é? Depois disso parece que foi sempre... não é descer, porque não é, mas enfim, esperava-se sempre mais, não é?
Sim.
Contra Gales foi o que foi. Bom, enfim, agora contra a Irlanda eu esperava que Gales, esperava que a Escócia, especialmente a nível dos 3 quartos, especialmente a nível da pressão, pese embora o que andava a fazer o Ringrose e o Robbie Anshaw, eu achava que podia sair aqui uma vitória da Escócia. Não teve muito longe de acontecer, mas mais uma vez, quando é preciso chegar lá à frente a partir para a bola de jogo, vai.
Pois. Eu dividia se calhar isto aqui em várias batalhas. A primeira já fizeste menção, que é a Batalha dos 10. Muita gente há uns meses dizia que o Sexton estava acabado. Hoje, sinceramente, dos 10 que estão a jogar, dos Lions, o Sexton devia ser titular e o Bigger devia ser o segundo. Exato. E depois levavas o Farrell para terceiro, porque pode jogar a centro, porque o Finn não tem estado nada bem, tem a cabeça a prémio entre os maiores críticos, cometeu alguns erros, falhou também um chute, não era fácil, mas pronto, e o Sexton teve irrepreensível. Depois, acho que o jogo em si foi mais espetacular do ponto de vista físico do que propriamente do ponto de vista técnico, e isso foi um embate muito, muito físico e, pá, e giro de ver nesse sentido. Mas depois a Escócia falhou em pormenores que pronto, que este nível custam vitórias. O jogo passou-se um bocadinho nesse sentido, na Irlanda, a tentar explorar os erros da Escócia, entregaram várias vezes a bola para depois os escoceses acabarem por a perder-se quase só, pronto, por erros deles, não é? Porque a Irlanda em si, eu acho que ainda tem que dar mais um bocadinho. A Irlanda consegue fazer mais e tem que trabalhar um bocadinho mais para conseguir estar a um nível melhor, porque tinha o jogo mais ou menos, aparentemente, vá, do ponto de vista teórico, dominado, e depois deixou encurtar as distâncias. E contra outra equipa acho que teria perdido o jogo. O ponto positivo aí para o Hugh Jones, que me faz levantar a questão, que é como é que ele não entra mais cedo. Quer dizer, se ele está nesta forma, se ele entra assim com todo aquele ímpeto e toda aquela força e capacidade de rasgar, porque é que ele não entrou mais cedo? E se ele tivesse entrado mais cedo, o que é que podia ter acontecido? Não é? Aquele X que toda a gente, que ninguém gosta, que ele levante.
Este jogo foi, a mim, resume-se, só para voltar à Irlanda, resume-se no jogo cínico da Irlanda. O Sexton mudou, não é? O Sexton de 2015, o Sexton de 2018 já não existe, não é? O Sexton de conseguir rasgar linhas, fazer aqueles loops e não sei o quê, já não é esse jogador, mas é um jogador de liderança, um jogador de comando que pronto, puxa a Irlanda para este jogo mais cínico, mais clínico, não é? Como os britânicos gostam de chamar, que a Irlanda com o Andy Farrell não estava a safar muito bem e estava um bocado presa por arames e agora se calhar está-se a encontrar, não é? Sim. É pena agora o Gary Ringrose se ter lesionado, porque realmente o Anshaw e o Ringrose estavam-se a encontrar a nível dupla de centros, mas pode estar aqui uma equipa da Irlanda, estava aqui uma equipa da Irlanda a ganhar consistência. Sem dúvida, sim. Sem dúvida.
Uma nota também, esqueci-me de dizer há bocado, para o facto de, a nível de alinhamentos, a Escócia ter dominado completamente e depois não ter conseguido potenciar mais essa vitória neste departamento.
E para rematar uma coisa que tu tens dito muito, para trazer isso à bala outra vez, que naquela segunda jornada da Irlanda contra a França em Dublin, tu dizeres que o shoulder to shoulder parecia a França que o tinha, não era? Que,
pois.
E no jogo contra a Escócia viu-se isso. A Escócia precisava de atacar, precisava de ganhar metros, e foi a defesa irlandesa que ganhou metros e acaba, acho que até foi o Hugh Jones a cuspir a bola, acaba o Hugh Jones a cuspir a bola e pronto. Acaba-se assim a desenvolver o jogo.
Podemos estar a assistir, se calhar, uma reabilitação da Irlanda e vamos ter essa resposta amanhã num embate muito, muito duro que vão ter amanhã contra a Inglaterra, não?
Exatamente. Vamos passar então à quinta jornada. A quinta jornada que tem fatores externos, tem aqui um fator externo bastante, bastante relevante, que é o facto do França-Escócia, da terceira jornada, ter já data oficial para dia 26 de março, não é verdade? Uhum. Isto pode afetar as contas em larga medida, pode afetar as contas do, no Escócia-Itália, pode afetar as contas no França-Gales. Bom, vamos ver como é que isto se vai resolver.
Sim, vamos... esse facto, aliás, do 26 de março surpreendeu-me bastante, acho que eu tinha dito aqui, que toda a gente estava preocupada para saber onde é que encaixava o jogo e não tinha como, e agora aparece esta confirmação de o jogo da Escócia ser marcado para dia 26, quando há jogo de Edimburgo no dia 27, salvo erro, e Glasgow no dia 28, é uma coisa assim. Ou seja, das duas uma, ou das três, que é, ou esses jogos são adiados, e acho difícil, também não me parece que os Dragons e acho que é o Zebre vão alinhar nisso, porque vão estar a dar vantagem às outras equipas, ou alguns jogadores da Escócia não serão convocados, parece-me pouco provável, ou pronto, então o último outcome que é Edimburgo e Glasgow acabam por ser prejudicados. Vamos ver, tenho que, sinceramente não tive muito tempo para estudar isso, vou aproveitar o fim de semana para ver algumas reações dos clubes, dos seus treinadores e do próprio selecionador escocês.
Vamos ver como é que, vamos ver o que é que acontece. De certeza que o Gregor Townsend vai falar sobre isso na post-match interview. De certeza. Sim. Por falar nesse match, Escócia-Itália. Bom, é sempre um jogo interessante, normalmente para decidir quem é que leva a wooden spoon, não é? Colher de pau. Este ano é um bocadinho diferente, visto que a Escócia se tem apresentado a outro nível. No entanto, a Escócia tem-se apresentado também, como estávamos a dizer, bastante inconsistente, e o Franco Smith acha que é o jogo ideal para acabar com chave de ouro. O que é que tu achas?
Pá, a ser é isso mesmo. Acho que a ser o jogo da Itália teria que ser este pela inconsistência dos escoceses. Mas ele faz ali umas trocas, vai com a equipa que acha que é a melhor, isso não resta dúvida, ou seja, não há aquele rodar de jogadores para dar minutos.
Estás a falar do Gregor Townsend.
Pois, e depois tens na Escócia uma opção que eu nem sei bem como comentar, acho que o Og, quando no jogo contra a Irlanda, quando passa para 10, não está nada mal, bom da verdade, não é? Mas fica a dúvida, quer dizer, a Escócia não tem mais ninguém. O que é que o Van der Volt está a fazer no banco? Isto é um bocadinho estranho, toda a comunidade do rugby ficou assim um bocado baralhada com esta opção, mas sinceramente nem sei, vamos ver. Pode estar ali uma excelente solução, mas parece um pouco provável que essa seja a melhor opção para a seleção a futuro. E é óbvio que, pronto, que ele continua a confiar no Finn e tudo mais, mas é importante que o Finn tenha um substituto, que não podendo ser o número 10 dos Glasgow, agora está a falhar o nome.
O Adam Hastings.
Exatamente.
Fosse que vai para Gloucester para onde?
Que vai para Gloucester, exatamente. Seja o Van der Volt, seja outro qualquer, percebes? Só há dois aberturas na Escócia capazes de jogar pela seleção. Parece-me redutor. Mas vamos ver, se calhar logo amanhã saca um jogão e pronto, e com a classe que o jogador que estamos a falar tem, é óbvio que consegue fazer isso. E depois, se calhar também, o facto de ser contra a Itália pode beneficiar que ele tenha um maior espaço para jogar. Estou muito... Pá, estou um bocado na retranca, mas estou bastante expectante, sim.
Sim, vamos ver. Eu acho que uma ou duas coisas irá acontecer. ou a Escócia aproveita o espaço que lhe vai ser concedido pela Itália, e isto vai ser porque a Itália, eu acho que vai tentar sair com chave de ouro, e se calhar comete ainda mais erros porque já não tem nada a perder, não é? E a Escócia vai romper por cima à grande, ou a Itália consegue sair por cima da Escócia, e não sei se depois a Escócia terá força para dar a volta. Mas bem, logo veremos, porque temos jogos mais emocionantes no Super Saturday.
Exatamente.
Logo a seguir temos um Irlanda-Inglaterra. É sempre um jogo interessante, não é? É sempre um jogo emocionante, não só pelo contexto histórico, não é? Que carrega, é sempre difícil fugir a isso, não é? Mas especialmente pelo que as duas equipas têm vindo a fazer neste torneio, vêm as duas de grandes vitórias. E vamos ver o que é que podem trazer para este último jogo. Eu acho que, bom, acima de tudo, vem para defender o orgulho, não é? O Eddie Jones vem um bocado para salvar a si mesmo. Vamos ver, não é? Também. E o Andy Farrell para tentar também um bocadinho sair por cima. Por acaso, é importante falar aqui uma coisa. O Sexton, na antevisão deste jogo, diz: este ano foi o ano do quase, não é? Nós tivemos quase contra Gales, foi uma chatice, temos jogado com os 14 homens, tivemos quase contra a França, e se tivéssemos sido mais consistentes quando foi preciso, se calhar agora o jogo contra a Inglaterra era o jogo para estarmos a fechar uma disputa do torneio.
Pois.
Pronto. Pois. Mas não se pode ter tudo.
Mas a questão é que a Escócia nunca foi consistente em nenhum dos jogos, não é?
Irlanda.
Se ele tivesse dito: epá, foi aquele jogo em específico em que tivemos menos bem, ou que foi a expulsão. Epá, não, acho que a Irlanda, como já dissemos há bocado, não teve top em nenhum dos jogos. E vamos ver amanhã se consegue puxar dos galões para vencer a Inglaterra. Eu vou torcer por isso e vou estar pela Irlanda, mas sinceramente não é, a nível de apostas, não parece que seja um jogo para se apostar. Porque, e se calhar até do ponto de vista teórico, a apostar seria na Inglaterra, porque se a Inglaterra se apresentou como apresentou contra a França, motivou-se, não é? E vai agora querer fazer mais ou melhor, apesar de não ter o Slade. Vai querer fazer mais ou melhor.
Mas a Irlanda também... bom, sai Gibson Park, entra Conor Murray, e sai o Ringrose e entra o Bundiaki.
Bundiaki não tem estado em grande forma.
Não tem estado em grande forma, não é?
Mas portanto, é um jogador muito forte fisicamente. E é um jogador que, a atacar, consegue dar o corpo ao manifesto e sacrificar o Farrell e o Ford, por exemplo.
Por exemplo.
E isso pode ser relevante. Vai depender de um bocadinho disso também. Mas depois vai ser um jogo de avançados muito interessante. A despedida do CJ, Stander, vai ser relevante. Saber se o Itoje consegue e o Tom Curry conseguem estar ao nível do que tiveram contra a França. Porque a Inglaterra está de alto e baixo. E é difícil prever se amanhã... Pronto, lá está, se vão estar em cima ou não. E por isso não sei bem o que prever para amanhã, mas vou torcer pela Irlanda.
Eu acho que... eu também vou torcer pela Irlanda, mas a Inglaterra pode trazer coisas muito, muito interessantes. Vem motivada, sem dúvida. Vem com um Farrell motivado é sempre perigoso. E vem com, pronto, eu acho que uma coisa que faz bastante diferença é o Vunipola que já mostrou coisas diferentes contra a França, não é? Eu acho que a Irlanda dos últimos, se calhar, que começou começou o jogo contra a Escócia, teria mais hipóteses contra esta Inglaterra, mas eu acho que a Inglaterra amanhã sai vencedora. Infelizmente, eu torço pela Irlanda, mas eu acho que a Inglaterra sai vencedora.
Pois, eu acho que são favoritos também, mas vamos ver.
Mais a norte, nas Ilhas Britânicas, ali também perto de Inglaterra, está Gales. Gales que o ano passado foi quinto classificado e este ano é o mais sério candidato ao Grand Slam, na verdade. E só depende de si mesmo para conseguir este feito contra à sua frente. Está a França.
É a única equipa que pode fazer o Grand Slam. E pronto, há aqui uma série de possibilidades, mas só Gales e a França é que podem vencer. A França vai dar tudo, porque tem mesmo que dar tudo, tem que ganhar com ponto de bónus, não pode permitir que o jogo acabe com ponto de bónus defensivo para Gales. Por causa disso até seria curioso, porque o ponto de bónus defensivo para Gales e o ponto ofensivo para a França, bom, isto se calhar dava 2 pontos a Gales, não me vou meter nestas matemáticas, mas pronto, vai ser um jogo que pode determinar o título e obviamente que pode determinar o Grand Slam para Gales. Toda a gente diz que não vai acontecer, toda a gente diz que a França vai ganhar, mas também acho que toda a gente dizia que Gales não chegaria aqui com o Grand Slam, com as 4 vitórias e com a possibilidade de fazer o Grand Slam. Por isso, sinceramente, não continuem a subestimar este Gales, que ao contrário das outras seleções têm apresentado consistência. Falta-lhes magia, é verdade, falta-lhes aqueles pozinhos, mas têm apresentado consistência. E, meus amigos, a consistência no rugby é fundamental. Se a França desequilibrar, se a França permitir várias penalidades no seu meio campo, podem ter certeza que o Bigger não as vai falhar. Se chegarmos a um ponto da segunda parte em que o jogo começa a ficar meio partido, aquela mexida e lá para dentro, e meus amigos, já vimos, a Gales também é capaz de fazer coisas diferentes, especialmente quando ele está em campo. Por isso, é óbvio que a França é favorita, é óbvio que a França vai estar motivadíssima para tentar vencer o torneio, mas do outro lado vai ter Gales altamente motivado também a fazer o Grand Slam, e vai ter um Gales que, se tiver que ser, voltando ao termo, se tiver que ser clínico, vai sê-lo. E se for para ganhar por meio ponto, é por meio ponto que se ganha.
Este jogo é muito interessante também por causa do duelo das duas melhores terceiras linhas, não é?
Sim, sim.
Portanto, não é um jogo que se vai resumir aí, mas é um jogo que... Bom, vai ser um... Eu tenho a certeza que vai ser um grande jogo. São as duas melhores terceiras linhas. Eu acho que vai ser muito interessante também esse duelo. Não sei se aposta em Gales, mas a verdade é que a consistência de Gales tem sido um fator muito, muito importante, contrastando com alguma, vamos, tão verdes, não é? A sim. França está verde ainda.
Falta de cabeça, sim. É isso.
Portanto, se calhar no cúmulo geral, a aposta mais sólida seria em Gales.
Sim, exatamente. Eu vou ficar fora desta aposta. Eu vou ficar fora.
E bom, é isto mesmo. Com a perspectiva de um bigger perfeitamente clínico, foram mais 3 pontos para o país de Gales. Até ao próximo episódio.
I don't think we've met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer.